Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 6 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, que tá um pouquinho mais comprido que o normal por conta da WWDC, eu começo falando sobre a Valve, que anunciou que a partir de agora qualquer pessoa vai poder publicar os próprios jogos independentes lá na Steam. Para fazer isso, a pessoa vai precisar pagar uma taxa de $100 que a Valve disse que vai devolver depois que o jogo lançado atingir $1,000 em vendas. E enquanto isso, lá na Samsung, a empresa deu mais detalhes sobre o Connect Home, que é aquele roteador Wi-Fi que ela apresentou em março. Ele vai ser lançado no dia 2 de julho e vai custar $170, mas também vai existir um pacote com 3 roteadores, que vai custar $380. Para quem não se lembra, esses roteadores vão chegar para concorrer com o Google Home e o Eero, por exemplo, porque eles têm aquela tecnologia Mesh, que é tipo a evolução dos repetidores de sinal. Esses roteadores distribuídos pela casa conseguem repassar o sinal entre si sem perda de qualidade, essencialmente deixando o sinal do Wi-Fi bacana na casa inteira. Outra coisa legal do Connect Home é que ele vai oferecer integração com objetos domésticos conectados, o que é uma vantagem bacana frente a produtos parecidos da concorrência. E agora o assunto é segurança digital e um relatório da empresa Checkpoint, que disse que nas últimas semanas mais de 250 milhões de computadores pelo mundo foram infectados com um malware feito por uma empresa chinesa chamada RifleTech. Em resumo, o que esse malware faz é o seguinte: ele troca um resultado de busca normal, do Google, por exemplo, por um resultado que imita a página do Google, só que ele traz ali nos links dos resultados os códigos de afiliados dessa empresa chinesa. Aí, conforme você vai clicando nesses resultados e até fazendo compras na internet, essa empresa vai ganhando comissões, o que com uma base de 250 milhões de computadores infectados não é pouca coisa. De acordo com a Checkpoint, o Brasil hoje é o segundo país mais infectado por esse malware, com pouco mais de 24 milhões de computadores comprometidos. E enquanto isso, lá no Reino Unido, a primeira-ministra Theresa May disse que quer ver mais regulamentações no mercado digital. Comentando os ataques que aconteceram em Londres nesse último fim de semana, ela falou que a internet e as empresas de tecnologia têm oferecido um espaço seguro e protegido para a disseminação de ideologias terroristas e organização de ataques. Ela defendeu que está na hora de colocar um fim nisso com acordos internacionais que essencialmente ajudem a limitar a privacidade que os terroristas têm hoje em dia no ambiente digital. E agora o assunto é o Andy Rubin, que mal anunciou o telefone novo dele, né, o Essential Phone, já está sendo processado. A autora do processo é a fabricante de acessórios Spigen, que é dona da marca Essential. Esse registro dela cobre tanto as categorias de acessórios quanto as categorias de telefones e, para piorar, quando Andy Rubin tentou registrar o nome Essential, esse pedido foi negado, justamente porque ia dar uma confusão com as marcas que hoje são da Spigen. Aí o que aconteceu foi que ele resolveu seguir em frente mesmo assim e lançou a empresa e os produtos dele sem a garantia legal do nome, e agora a Spigen está indo para cima dele. E agora vem a parte mais bizarra da notícia. Comentando esse caso, a empresa do Andy Rubin disse que processos assim são normais nesse mercado, que eles não estão muito preocupados com isso. Ontem o Bradesco anunciou um banco digital independente chamado Next, que é fruto do investimento bilionário que levou mais de 2 anos para ficar pronto. Esse novo banco não tem agências e oferece contas correntes sem limite de transferências e de saques, e toda a administração da conta vai funcionar por meio de um app de iOS e de Android. Os correntistas do Next vão ter direito a um cartão de crédito com programa de pontos, além de ter acesso a um programa de administração financeira e aplicação automática de investimentos. Por enquanto, o Next só vai funcionar na base do convite, e se você quiser saber mais sobre a coisa toda, é só pegar o link que eu deixei aqui na descrição. E agora o assunto é a Microsoft, que pode estar se preparando para lançar uma versão do Windows 10 Pro chamada Workstation. De acordo com alguns vazamentos que apareceram ontem, essa versão do sistema vai identificar quando o usuário estiver ali fazendo processos intensivos de computação ou de gráficos e vai otimizar o sistema para dar o máximo de performance. É tipo o modo gamer que tem hoje no Windows 10, só que voltado para o público profissional. Além disso, o Windows 10 Pro Workstation deve trazer um novo sistema de arquivos chamado ReFS, que vai substituir o NTFS e deve oferecer um suporte bacana a arquivos enormes com direito à prevenção de erros de leitura e registro de dados. E agora eu vou falar sobre a Apple, que mudou um pouco a tradição e abriu ontem a WWDC com uma chuva de atualizações de hardware. Ela atualizou as specs do MacBook, MacBook Pro, do iMac e até do MacBook Air, e aproveitou para dar uma prévia de um novo produto, que é o iMac Pro. Ele vai chegar no final do ano custando $5.000 e tem umas especificações bem parrudas. Eu deixei a lista completa das specs aqui na descrição, caso você queira ver, junto das informações das atualizações de cada Mac que pintaram ontem no começo do evento. Pulando do hardware para o software, ontem a Apple anunciou as novidades das próximas versões do watchOS, macOS e iOS. O watchOS ganhou um layout um pouquinho diferente e ganhou novas faces para a tela do relógio, com destaque para uma face da Siri, que traz ali uns cards com informações que ela julga que sejam relevantes para você num determinado momento do dia. Já a parte de exercícios do Apple Watch também ganhou novidades bacanas, como por exemplo uma compatibilidade com equipamentos de academia que vão conseguir se comunicar com o relógio automaticamente para registrar exercícios. Também pintou a habilidade da pessoa conseguir já começar a registrar uma atividade seguinte sem ter que perder tempo finalizando a atividade atual, e além disso o relógio ganhou uma integração maior com o Apple Music, que era um pedido antigo da galera. E enquanto isso, lá no macOS, que vai se chamar High Sierra, a Apple não apresentou grandes novidades e falou que o foco dessa atualização está no refinamento do que já existe. Ela disse, por exemplo, que o Safari vai começar a bloquear vídeos com autoplay, além de trazer um outro bloqueador nativo de rastreadores, e confirmou a mudança do sistema de arquivos do HFS para o APFS, que vai deixar a leitura, gravação e otimização de dados bem mais eficiente. Pulando do macOS para o iOS, a Apple apresentou uma central de controle nova, unificada, e mostrou uma versão totalmente reformulada da App Store. Ela também disse que a Siri vai ganhar uma voz mais natural e um recurso de tradução instantânea com alguns idiomas, e ela vai passar a oferecer uma integração nativa com mais categorias de aplicativos. Uma outra coisa que a Apple anunciou ontem foi o AR Kit, que é um pacote de desenvolvimento de realidade aumentada. Agora os apps vão conseguir usar a câmera do iPhone e do iPad como uma porta de entrada para jogos e aplicativos de realidade aumentada, e durante o evento rolaram umas demonstrações bem legais, que valem a pena você tirar um tempo para ver. Ainda sobre o iOS, o app de fotos vai ficar mais inteligente para reconhecer objetos nas imagens, e as live fotos agora vão ganhar um recurso tipo o boomerang do Instagram e um outro de loop, que já emenda o fim da live foto no começo para fazer uma coisa sem emenda, né? Sem começo, meio e fim. Já um outro recurso bacana que pintou no iPhone foi o Não Perturbe Enquanto Eu Estou Dirigindo, que limita que tipo de notificações e até que tipo de interações você consegue fazer com o telefone enquanto você está ali no volante. Agora, quando o assunto é o iOS 11 no iPad, a Apple finalmente entregou um monte de recursos que ela estava devendo faz um tempo. Aliás, a Apple também anunciou o tão aguardado iPad Pro de 10 polegadas e meia com hardware atualizado, aí ela aproveitou para atualizar o hardware do iPad Pro maior também, né, que já existia, agora de segunda geração. Bom, sobre o iOS nesses iPads, agora finalmente vai dar para arrastar e soltar arquivos de um lado para o outro da tela dividida, e agora o dock do iPad vai poder ser ativado mesmo quando você estiver lá dentro de um aplicativo. A Apple também anunciou a chegada de um aplicativo chamado Files, que deve se chamar Arquivos em Português, que basicamente vai funcionar como um Finder ou Windows Explorer ali no iPad. Seguindo com as novidades, o iOS 11 vai tornar bem mais fácil a tarefa de fazer anotações em fotos e em screenshots, e o app de notas vai ganhar um recurso bem bacana que consegue entender e indexar o que você escreve à mão para ficar mais fácil de procurar e encontrar depois. Tudo isso que a Apple anunciou, ela liberou nos primeiros betas para os desenvolvedores ontem mesmo, e ela disse que os betas públicos do iOS e do macOS devem chegar no final desse mês. Já o lançamento oficial deve rolar lá para setembro. E, para concluir a apresentação e fechar o episódio, ontem finalmente pintou o anúncio da tal caixa de som conectada com a Siri embutida. Ela vai ser lançada só no final do ano, e ainda assim só nos Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, mas essencialmente é o seguinte: a Apple resolveu ir na contramão da Amazon e do Google e deu bastante atenção para a qualidade do som e menos atenção para a parte de assistência virtual. Essa caixa aqui, aliás, se chama HomePod, vai custar $350, tem um sistema bem poderoso de som, que consegue, por exemplo, mapear a sala da sua casa, e aí ela modula o som para tirar o máximo proveito da acústica do ambiente. Ela tem integração nativa com o Apple Music, ou seja, não depende do iPhone para funcionar, e tem a Siri que deixa você dar comandos de voz para checar seu calendário, registrar lembretes, tocar músicas, fazer consultas e por aí vai. Se você quiser saber mais sobre tudo isso que eu acabei de falar, passa aqui na descrição do episódio que eu deixei vários links detalhando essas novidades. E fique esperto hoje no canal do Loop Infinito no YouTube, que ao longo do dia vai pintar um vídeo em que eu e o Sérgio Miranda comentamos o que mais chamou nossa atenção no evento da Apple, e um outro vídeo em que eu faço uma espécie de hands-on e primeiras impressões do iOS 11 no meu iPad Pro. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um serviço, um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! E agora o assunto... A puberdade. E agora o assunto é o Randy Rubin. Vão chegar para concorrer com produtos tipo o Google Home e o Eero e eles contam com a tecnologia Mesh.